Mas elas de volta nesta tarde de sábado, o último programa do ano. E nosso convidado é Rodrigo Green, que é coach e que estará no mês de janeiro fazendo parte, ministrando um treinamento promovido, oferecido pela SIC de Teutônia. A gente falava das metas e do trabalho, Miriam.
Então, eu estava pensando na nossa conversa e trabalhar menos não significa, eu imagino que não signifique trabalhar com menos eficiência, não ganhar dinheiro ou não trabalhar. Trabalhar menos, para mim, é não me matar trabalhando, como a gente costuma dizer, né?
Perfeito.
Tu acha que existe uma condição da gente trabalhar menos e melhor? Como é que tu entende
isso? O coach,
isso?
Ele pode auxiliar nessa organização, nessa gestão do Luciana. Tempo, para que sobre mais tempo para a maior variedade de opções?
De atividade.
Com certeza, com certeza. No processo de coaching, é bem interessante que seja explicado isso, é um processo muito profundo de autoconhecimento. Tem três fatores bem importantes no teu autoconhecimento que quando você explorar esses fatores, você vai começar a entender, a reconhecer o porquê que você leva a vida que leva. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Um deles, e aí tem a ver com essa questão do trabalho, são as crenças. O que são crenças? Crenças são as nossas convicções mais profundas. Tudo que a gente acredita ou não acredita são as nossas crenças. E as crenças, elas vão desde time de futebol, se torce pro Grêmio, pro Inter, Lajadense, enfim, o time que tu torcer. Torcer para um clube de futebol é uma crença. Tanto que por isso que é difícil você mudar de time de futebol. É uma coisa muito difícil e dolorosa. Por isso que as pessoas até brigam pelos seus clubes. Por quê? Porque isso faz parte de uma crença muito enraizada. A crença religiosa também é um exemplo muito bom. Se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, se é luterano, são crenças, ou seja, são convicções muito profundas e também não é tão simples você mudar de uma religião. Isso pode acontecer, mas sempre é um processo doloroso. Então, por que eu digo isso? Porque também existem crenças sobre dinheiro, existem crenças sobre trabalho, existem crenças sobre relacionamento e essas crenças vão ser as responsáveis ou por alavancar as nossas vidas com bons resultados ou não.
Ou por travar.
Ou por travar. Então, existem crenças sobre trabalho que são crenças construtivas, que ajudam, mas também existem crenças sabotadoras. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma crença de que o trabalho é sofrimento, trabalho é algo difícil, trabalho, como nós falamos ali no primeiro bloco, inclusive, ela naturalmente, de forma inconsciente, ela vai ter que trabalhar, se desgastar muito fisicamente e emocionalmente para ter resultado financeiro. E ela vai sentir prazer porque ela acredita que
sofreu o suficiente para poder usufruir daquele benefício,
justamente.
Né?
E isso explica
nossa,
tanta coisa.
Na nossa região, isso é muito mais forte. Eu participei um tempo atrás de uma palestra onde justamente o palestrante era de outra região e já tinha viajado por todo o país e outros países. E ele colocou como uma das características justamente assim, que aqui no Sul as pessoas não se dão o direito de conquistas fáceis, simples.
Justamente.
Por exemplo, eu comprei um carro novo, então vem alguém me parabenizar, eu digo, bah, sim, mas foi sofrido, bah, trabalhamos tantos anos para juntar esse dinheiro, ou então, bah, tenho mais 30 parcelas para pagar, são mais 4, 5 anos pagando,
perfeito,
né? Então, como se a coisa não pudesse ser fácil, como se o direito de ser feliz, de usufruir, de merecer, tivesse uma relação direta com a necessidade de sofrimento para ser digno,
perfeito,
né?
Perfeito, ponto de vista, é muito por esse caminho, sim.
E isso é possível mudar?
Com certeza, esse é um ponto importante. O processo de coaching é um processo de mudança. Só o que acontece, é importante a pessoa entender. Toda mudança, ela gera dor. Não é a dor física, mas uma dor emocional. Então,
queremos eliminar a dor, mas precisaremos passar pela dor para que isso seja possível,
justamente,
complexo.
Justamente, por quê? Porque se você falar, por exemplo, em problemas, hoje as pessoas mais bem colocadas hoje no mercado de trabalho são as pessoas que têm facilidade em resolver problemas em todos os setores. A solução de problemas, ela é muito simples. O difícil é você aplicar a solução de problemas, porque a maioria das pessoas são apegadas ao problema. Então, o maior desafio do desenvolvimento de uma pessoa não é ela reconhecer a sua crença sabotadora, é ela querer se desapegar dessa crença. Agora, lógico, a gente sempre tranquiliza os clientes que ninguém vai mudar, vai precisar mudar de time de futebol, ninguém vai deixar de acreditar na sua religião.
Tudo são escolhas.
Justamente, pelo contrário. O que se identifica é o seguinte, dentro do objetivo, porque a gente parte de um objetivo, o que a pessoa quer para a vida? Dentro daquele objetivo, se houver uma crença que impede de ela alcançar e o cliente disser, eu quero transformar essa crença, aí nós vamos trabalhar nessa crença. Se ele disser, não, eu estou convivendo bem com ela, ok, porque a decisão sempre é do cliente. O coaching não é um processo invasivo, ele é um processo que pede licença e a decisão sempre vai ser da pessoa que está passando pelo processo.
É uma orientação para a autoajuda, a autotransformação.
É aquele amigo que diz a verdade, só que a gente não pode brigar com ele, não é? Mais ou menos assim.
Poder brigar pode.
É porque a gente pede um conselho às vezes para um amigo, a diferença do coach, porque daqui a pouco a pessoa está em casa ouvindo, mas meus amigos, o meu pai, minha mãe podem me aconselhar, por exemplo, né? Mas, em geral, os nossos familiares, os próximos,
eles estão envolvidos no problema.
Por que é importante, né, ter um profissional, até fazer um treinamento de com alguém que não esteja ligado a ti, né?
Verdade,
pra
olha
poder
só.
Te apontar as tuas necessidades, né?
Olha que interessante. O processo de se olhar no espelho é muito semelhante, né? Você se olha, quando você se enxerga verdadeiramente, você começa a identificar o que, que está te ajudando e o que está te atrapalhando na tua vida em todos os sentidos. Vou dar exemplo de uma cliente nossa. Nós tivemos uma cliente o ano passado, de Porto Alegre, que inclusive uma empresária de altíssima performance, faturando milhões por ano com a sua empresa. Uma pessoa com uma vida considerada invejável, que muitas pessoas gostariam de ter aquela vida, uma mulher de decisões, de alta performance, aparentemente muito feliz e realizada.
E eis aparentemente.
Que, justamente. Aí quando ela veio fazer o processo, inclusive eu perguntei para ela, mas o que é uma pessoa tão bem sucedida na vida gostaria de conquistar com o processo de coaching?
Até curiosa.
Justamente, para provocar essa resposta. E ela, o que ela respondeu? Olha, no momento eu não sei, mas eu tenho... Alguma coisa dentro de mim diz que eu preciso
mudar.
Não sei o que é, quero descobrir. E veio fazer o processo. E o processo para ela foi um processo bacana, ela sempre foi muito disposta, sempre enfrentando os desafios que tinha que enfrentar. Mas chegou um momento, determinado momento, ela começou a travar um pouco e nós fomos aprofundando e ela descobriu que o que estava atrapalhando a vida dela não eram os negócios. Era a questão do filho dela que estava... prestes a se envolver com drogas na escola, e ela descobriu, porque ela já tinha uma afinidade, uma tranquilidade para conversar com o filho, passava confiança. O filho chegou para ela um belo dia e disse: mãe, os meus melhores amigos fumam maconha, eu vou fumar também. E ela disse que ficou assim em estado de choque, mas ela não queria perder a confiança do filho, ela chamou para conversar. E foi perguntando: mas filho, por que usar drogas, né? Tem tanta coisa boa na vida, tem um guri inteligente, saudável. E aí, com o processo de coaching, ela desenvolveu estratégias para conseguir convencer o filho a não usar drogas. Claro que muitos de nós talvez pegasse o filho e a moda antiga desse uma boa lição, talvez botasse de castigo. Eu não sei qual seria a reação das pessoas.
Também não se sabe qual seria o resultado dessa estratégia.
Mas essa mulher, de forma brilhante, ela soube manter a tranquilidade nesse momento dificílimo. E graças ao processo de coaching, ela teve uma luz. Ela se deu conta. Ela, investigando as suas crenças e seus valores, ela viu que ela poderia ajudar o filho, substituindo no filho a sensação que a droga ia causar de uma outra forma. O que ela fez na empresa dela? Ela criou um projeto social e com esse projeto social ela ajudou pessoas e botou o filho a trabalhar nesse projeto social. O filho ganhou tudo que ele precisava, porque ela descobriu que, na verdade, ele queria usar droga por um valor de reconhecimento. Ele ia ser reconhecido na escola.
No grupo,
afinal, segundo ele mesmo disse, os caras que mais namoram as meninas na escola usam maconha. Então, ele naturalmente, isso ia motivá-lo a usar também. Os filhos dos pais mais ricos usam, e são pessoas famosas, todo mundo quer bem, são pessoas queridas na sociedade, então também você. Ele estava em busca desse reconhecimento, e a droga era apenas uma ferramenta.
É importante ver como o trabalho, né? A gente começamos a falar de trabalhar menos, mas é importante ver como o trabalho traz uma sensação. E todo mundo gosta dessa sensação de valor,
de importância, né? De dignidade.
Né? Mas, vamos dizer assim, o problema do trabalho seria quando ele extrapola, né? Essa emoção.
Justamente.
Ou quando não existe o prazer de trabalhar, por exemplo, às vezes as pessoas que estão na área errada, também, ou estão num ambiente de difícil convivência que gera algum tipo de sofrimento ou intolerância a esse ambiente. Então acho que tem tudo isso, são fatores que podem estar interferindo nesse sentimento de aversão ao trabalho.
Justamente.
E se eu for uma pessoa que estou ouvindo o programa agora, certo, e pensando que eu faço sempre as mesmas escolhas erradas? Tu estava falando de crença, não tem aquelas pessoas que dizem assim, esta pessoa tem o dedo errado para maridos.
O famoso dedo podre.
Essa pessoa, uhum, tem o dedo errado para o trabalho.
Sim, sim.
Ela pode estar pensando em fazer o curso, o treinamento, para mudar questões da vida pessoal,
claro,
né? Rompendo esse ciclo, tu acha que é possível a pessoa se identificar com isso?
Não só é possível, como é muito recorrente. O processo de coaching, ele faz isso. Acontece muito, como o caso dessa cliente que eu citei, a pessoa vem nos procurar, por exemplo, porque quer performar na vida profissional. E o foco dela é esse: eu vou fazer o processo porque eu quero aumentar meu faturamento, quero abrir uma filial, quero desenvolver equipes de alta performance na minha empresa, enfim. E no, durante o processo, ela vai se dando conta que o grande desafio dela está na vida pessoal. E o que está impedindo de performar na vida profissional são questões pessoais. No caso dessa grande empresária, foi o exemplo com o filho, mas nós temos exemplos de pessoas também que eram com problemas conjugais em casa, isso estava afetando a performance profissional. Então, o que que acontece? Nós temos muitos relatos de pessoas que vêm com o foco profissional e dali duas, três sessões nos dão um feedback. Olha, Rodrigo, está acontecendo um milagre na minha vida. Minha esposa me deu um depoimento ontem que eu estou sendo o melhor marido em casa. Ou estou sendo uma esposa mais atenciosa. Meu filho está dizendo que eu estou começando a escutá-lo melhor. Por que que acontece? Porque o trabalho e vida pessoal não se distingue, você não separa.
É uma pessoa só.
É uma pessoa só. Você não tem como sair da tua casa, fechar a porta e deixar os problemas lá dentro, como você não deixa os problemas do teu negócio e, pelo contrário, você traz para casa. Então, o que que acontece? A pessoa que tem dificuldade de relacionamento, ela descobre no coaching, nós temos também clientes que vêm procurar por essa razão. Onde ela vai descobrir? Primeiro nos seus valores. Ela vai se dar conta que, através dos seus valores, ela, por não saber o que é importante verdadeiramente para ela, ela faz escolhas erradas. Porque os valores são nossas características mais profundas. Por exemplo, existem catalogados hoje no mundo, através de uma pesquisa da Universidade de Harvard, mais de 430 valores que todos nós temos dentro da nossa psique, na nossa mente. Imagina só, por exemplo, nós herdamos dos nossos pais, honestidade é um valor. Talvez tenhamos um valor familiar, de união familiar muito forte, muitas pessoas têm. São dois valores. Restam aí 428 valores, né? Nós nunca vamos conhecê-los na totalidade.
Mas eles influenciam as decisões.
Justamente. O que que o processo de coaching faz? Você vai descobrir quais são os teus cinco valores masters, que são cinco valores que governam as tuas decisões. Você descobre e você aprende a negociar com esses valores. O que que isso acontece? Você passa a tomar decisões mais assertivas, porque são esses cinco valores que governam as nossas decisões. Inclusive a minha decisão de conhecer uma pessoa, que tipo de pessoa eu vou conhecer. Então, só pelo fato da pessoa conseguir conhecer e negociar com esses valores, ela já vai começar a selecionar melhor as pessoas que ela vai andar junto. Sejam pessoas numa festa, sejam pessoas no seu hall de amizade, na escola, na faculdade, e você começa a conviver com pessoas que combinam mais com os teus valores. E dizem por aí que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, se você quer atingir bons objetivos, você tem que conviver com pessoas que queiram também atingir bons objetivos.
Tá calculando, Miriam, né?
Eu tô aqui, não.
Vamos
dar
um intervalo enquanto todos os nossos ouvintes pensam nas cinco pessoas que mais influenciam a sua vida.
Perfeito.
Mas elas retornam na sequência.